Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz de Deus seja com todos vocês e comigo. Amém? Deus abençoe. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Pode ler, por favor, filho. 57 até 62. Adriana? Está sem som?
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Amém. Então, está aqui. Às vezes, nós sentimos muita dificuldade. Eu não sei se isso acontece com vocês todos, mas eu, principalmente, ou particularmente, eu sinto muita dificuldade. Eu acho muito difícil seguir a Jesus. Eu acho muito difícil. E eu não tiro a razão das pessoas que... Não tiro a razão da pessoa que desiste. Não tiro a razão daquela pessoa que desanima. Não tiro mesmo, porque, sinceramente, eu acho que nem Jesus, ele obrigava a pessoa a segui-lo. Se ele não obrigava, é porque ele não tirava também a razão da pessoa. Então ele disse, né, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele sabia da dificuldade, ele sabia do que a pessoa ia passar. A pessoa que o seguisse, com certeza, ia passar por muita dificuldade. Então, é uma questão até de justiça, de bondade, fazer com que a pessoa não o siga. Né? Fica onde você está mesmo. Fica onde você está. Porque, realmente, é uma tarefa extremamente difícil o seguir a Deus, seguir o Evangelho, seguir Jesus. É muito difícil. É verdade que, se a pessoa, por exemplo, acontece de pôr a mão no arado, aqui no caso, e de repente vai enterrar o morto, vai vender a junta de boi, e etc., e pensa que está seguindo a Jesus. Não está. Ele não está seguindo. Então ele não sente tanta dificuldade. Ele não vai sentir a dificuldade. Né? Elias, quando procurava Deus, ele desesperado, procurando a Deus, querendo falar com Deus. Hoje, eu imagino, né, a dificuldade que é. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que ele desesperou da própria vida. Então, imagina você, os líderes, no caso Elias, não tem sentido você pensar, Elias tinha problema de pecado? Tinha problema de infidelidade? Qual era o problema de Elias? Nenhum. Era um homem infiel a Deus? Não. Extremamente fiel a Deus. E no entanto, ele ficou. Teve um momento em que ele quase enlouqueceu. E procurando a Deus, e querendo falar com Deus, e não conseguia falar com Deus. Porque ele sentiu, em determinado momento, ele sentiu que ele estava só, que não havia mais esperança. Ele sentiu que todo o trabalho que ele tinha feito tinha sido em vão. E ele começou então a buscar Deus. Né? Mas todo lugar que ele ia buscar Deus, que ele ia procurar Deus, ele não achava. E aí ele foi entrando em pânico. Porque ele não encontrava Deus. Mas para que ele queria Deus? Ele queria Deus exatamente para que Deus o confortasse, para que Deus dissesse para ele o motivo daquela dificuldade, a razão daquela dificuldade. O apóstolo Paulo, já aqui no Novo Testamento, também se desespera, às vezes, chegou a desesperar, a se desesperar, difícil de falar, da própria vida. Isso significa também que ele queria falar com Deus, que ele queria uma palavra de Deus para que o confortasse, o consolasse. E não tinha. Isso é que realmente leva ao desespero. E não tinha uma palavra de Deus. Até que veio então a palavra de Deus. Quando ele recebe a palavra de Deus, ele descansa. Assim acontece também conosco. A aflição, a nossa aflição, o nosso desespero, a nossa dificuldade é exatamente essa, é que nós queremos falar com Deus, nós precisamos falar com Deus. Porque nós não queremos resolver as nossas coisas sem falar com Deus. Não é assim? A gente quer resolver as coisas, mas não quer tomar nenhuma decisão sem antes falar com Deus. E não é fácil falar com Deus. Não é fácil. E aí então vem a ansiedade, vem a angústia, vem o desespero. Nessa hora, o diabo sabe que você está nessa situação, então vem tudo sobre você, o peso. Parece que o mundo vem sobre você. E aqui então, enquanto estava tudo muito bom, enquanto as coisas estavam favoráveis, Deus fazendo milagres, multiplicando os pães, multiplicando os peixes, enquanto as coisas estavam ali de forma favorável, todo mundo queria seguir Jesus, todo mundo queria ser um seguidor de Cristo, que eles chamam hoje, como é que chama mesmo? O seguidor de Cristo, como é que chama hoje? Como? Cristão, né? Ou então crente, ou então evangélico. Quando pergunta a pessoa, ela fica até meio enrolada para poder falar o que ela é. Ela não sabe se ela fala, se ela, tem uns que falam, não, eu não sou nada, né? Hoje, um seguidor de Cristo, quando se pergunta, ele tem, assim, uma certa dificuldade de responder. Que ele é um seguidor de Cristo, que ele é um cristão, que ele é um filho de Deus. Ele tem dificuldade. Parece que ele tem medo, receio de falar uma coisa dessa e ser perseguido. E naquele tempo, então, né, como as coisas estavam favoráveis para eles, porque Jesus estava ali, presente, qualquer coisa, corria para ele, qualquer coisa, falava com ele. Ele estava presente. Então ele falou, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, vocês me têm aqui no mundo, mas olha, eu vou ter que ir embora. Mas não era bem tranquila a situação daqueles seguidores de Cristo que estavam ali vendo Cristo bem pertinho. Senhor, né, tem aqui uma minha sogra com febre. Ele ia lá, curava a sogra. Senhor, tem um servo meu lá em casa, passando mal. Ó, pode ir que seu servo já sarou. Senhor, o mar está revolto. Senhor, acorda, onde é que ele estava? Dentro do barco, pertinho ali, dentro do barco. Bastou, né, acordá-lo, e ele mandou o mar aquietar. Mas hoje, para nós é assim? É assim para nós hoje? Não é. Não é para nós. Para nós não é. Então, Deus sabia que depois que ele fosse embora, depois que ele se ausentasse, seria muito difícil uma pessoa continuar seguindo a ele. Seria muito difícil. Amém? Por quê? A resposta eu já falei. Por quê? Por quê? Adriana, responde para nós, Adriana.
É o que o senhor falou, é porque antes as pessoas iam atrás dele, né? Qualquer coisa que acontecia, ia atrás dele. É. Aí, depois que ele se ausentou, ficou mais difícil, né? Porque aí, qualquer dificuldade, né? Aí já não quer mais.
Não tem mais. Então, a pessoa, hoje ele vive exclusivamente pela fé. Ele vive exclusivamente pela fé. Não tem outra forma. Às vezes tem o sonho, às vezes a visão, mas não é suficiente. Não é suficiente. A pessoa às vezes chama para orar, vamos orar. Quem sabe Deus dá um sonho, quem sabe Deus dá uma visão. Vem o sonho, vem a visão, mas não resolve. O que falta, na realidade, naquela hora, naquele momento, é a mesma fé que você estava sentindo. A falta era de fé. Aí veio a visão, continuou sem fé. E a fé, então, não, a visão não resolveu. O sonho não resolveu. A palavra de Deus não resolveu. Amém? E nós entramos em pânico. Nós entramos em angústia, dificuldade. Porque o que nós estamos precisando? Falar com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Então é isso que vai fazer com que ele volte. É isso que vai fazer com que a igreja que realmente quiser Deus, é preciso que ela queira Deus. Como Elias queria falar com Deus. Então a angústia, a dificuldade vai nos levar a Deus. A dificuldade, a angústia, o sofrimento do tempo presente, dessa época, vai nos levar a Deus. Porque o sonho só não vai resolver. Cada sonho tremendo, cada sonho maravilhoso, cada visão espetacular e etc. Mas já não serve, gente. Já não resolve mais. Porque você acostuma com o sonho, se acostuma com a visão. Você acostuma com a palavra. A palavra, quando, eu lembro, que quando a gente não tinha nada, a gente falava qualquer coisa, já era suficiente, a pessoa já se alimentava com aquela palavra. Nossa, foi uma palavra tremenda, olha, falou sobre isso, sobre aquilo, e etc. E o Zé Alves não sabia de nada, né, Zé? Aí tomou conhecimento da palavra e ficou animado, etc. A palavra hoje não faz mais efeito na vida dele. O sonho não faz, né? Desculpa a franqueza, mas não faz, faz. Não. Então, Zé está defendendo, como fazia não, né, Zé? Mas hoje não faz mais efeito. Amém, gente? O que nós precisamos? Vai chegar um momento em que só resolve uma coisa. E o que é isso? O que é isso? É a dor de parto. Quem vai sofrer a dor de parto? O mundo? A igreja. Quem é que, pega lá no Apocalipse e olha para você ver. Quem é que vai sofrer as dores de parto? Amém? Quem vai sofrer as dores de parto? Não é o mundo, não. Quem pensar que é o mundo está enganado. Quem vai sofrer as dores de parto é a igreja. É o povo de Deus. Que não vai ser muita gente, não. Então esse povo, dona Zefa, vai ficar de tal forma angustiado, perplexo, perseguido pelos espíritos, pelos demônios. Amém? Eu estou a fim de acabar mesmo com a igreja. O pessoal, esse dia falaram, você está querendo acabar com a igreja? Falei, não é que eu estou querendo acabar com a igreja. Eu estou querendo chegar. Né? Como Jesus falava, olha, não tem outra palavra para poder falar, não. Amém? Então, a dor de parto, quem vai sentir é a igreja. Isso significa o seguinte, sonho. Não vai? Você quer um sonho? Vai vir o sonho, mas não vai resolver. Você quer uma visão? Vai ter a visão. Aí ele disse assim, ó, não haverá mais profecia. Não está escrito? Está escrito aí? Acha para mim. Hã? O que que é? Então é isso aí. Nós queremos um sonho, uma profecia. Nós queremos uma visão para que pudesse nos consolar. Oh, meu Deus, como isso é verdade. Eu mesmo, né, às vezes entro em pânico. Amém? Aí eu entro em pânico. E se eu entro em pânico, eu acredito que vocês também entram. Geraldo entra também, Geraldo? Amém. E aconteceu que indo eles enquanto vocês localizam aí 1 Coríntios. Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então essa pessoa não sabia o que estava falando. Não sabia, Alisson, para o que estava falando. Não, senhor, para onde o senhor for, eu vou. Não sabia o que estava falando. E disse-lhe Jesus, a maneira educada, gentil, de responder: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a pessoa que ia seguir Jesus ia reclamar, não ia reclamar? Não ia reclamar? Quando percebesse a dificuldade, quando percebesse a luta, ia reclamar. Ó, você quer me seguir? Agora, que você está vendo eu multiplicar os peixes, você está vendo eu transformar a água em vinho, você está vendo eu mandar o mar aquietar, você está vendo eu fazer isso, você quer me seguir. Então, né? Mas, fique sabendo uma coisa. Os meus seguidores vão passar por muita dificuldade. Amém, gente? Porque se o Senhor não tem onde reclinar a cabeça, se o dono, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não tem onde reclinar a cabeça. Ou ele já comprou alguma coisa? Às vezes mudou e não pôs aqui no Evangelho ainda. Às vezes ele já adquiriu algum apartamento, algum, como chama? Algum imóvel, algum hotel para nós? Para quem está sabendo? Ele não contou para mim ainda. Ele não tem lugar não, gente. Gente, olha, nós não temos. Porque ele não tem. Amém? No capítulo 12 do Apocalipse, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, versículo 1. Estava grávida, com dores de parto, e gritava. Nós precisamos analisar bem isso aqui, ó. Com ânsias de dar à luz. Por que ela queria dar à luz? Vem cá, irmão, vamos lá, eu vou orar com você. Quem sabe Deus dá uma visão. Não, não quero visão, mas não. Sabe, visão não resolve o meu problema. É isso, é verdade. Quem sabe Deus te dá um sonho? Não, não dá. Eu vou voltar para o hospital. Assim. Não resolve. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Quem concorda? Levanta o braço, por favor. Pronto. Não resolve. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não é para você largar, não. Não é para você deixar, não. É para dizer que, você, que isso é normal. Então, eu tenho, o que eu tenho dito para as pessoas que me procuram é isso. Olha, eu tenho dito o seguinte, ó, isso é normal. Não esquenta a cabeça, não. Não apavora, não. Deixa só eu apavorar, eu. Deixa eu enlouquecer. Mas vocês não enlouqueçam, não. Vocês não apavorem, não. Amém? Porque isso é normal. A ripa sobe e desce. Tem um intervalo. No intervalo, você descansa. Amém? Agora mesmo ali, eu passei ali no... Esse dia eu liguei pro Nivaldo, o Nivaldo soltou os cachorros em mim, Nivaldo. Mas com razão. Aí o Nivaldo falou bem assim, eu já tô lascado mesmo. Já tá tudo... Ele não falou, né, o resto, não. Ele falou, sabe? Mas... Aí eu... Depois eu fui atrás dele, Nivaldo. Me perdoa, Nivaldo. Calma, Nivaldo. Tá tudo lascado, mas não tá tão assim, não. Calma, Nivaldo, calma. Mas ali, agora mesmo, eu passei ali. E o Nivaldo tava ligando pra uma pessoa. E... É, com certeza... É um problema sério que ele tinha que resolver, que ele tem que resolver. O problema vem para cima dele de graça. O negócio vem para cima dele de graça. Vem para cima de você também assim. Não é, às vezes você não precisa ir no mercado comprar o problema, não. O problema vem. Esse dia nós falamos na reunião de casais, os espíritos é que nos vão perseguir. Ele leva o problema para você, Alice. Você fala, não, mas eu não quero, mas eu estou trazendo. Amém? Não é não, Nivaldo? Você encomendou? Encomendou não? Pois é, mas está aí. E o problema é seu. E segunda-feira você não acorda tranquilo, não. Vai ficando cada vez mais irado para você ver se não fica pior. Fica pior. Você tem que resolver o problema no dia, na hora, para não deixar para amanhã, porque amanhã, hoje tem um mal, e amanhã, outro mal. Depois da manhã, outro mal. Cada dia tem o seu mal. Aí você toma um mal, mais um mal, dois males. Mais um mal, três males. E aí você não resolve o primeiro, não resolve o segundo, não resolve o terceiro, fica difícil. Amém? Amém, gente? Então, mas eu quero dizer que isso é normal, Paulinho? Exatamente por quê? Porque aconteceu isso com Elias. Aconteceu com Jesus. Aconteceu com Paulo, quer dizer, aconteceu com os melhores do reino de Deus. Com certeza, para que seja verdade, tem que acontecer conosco também. Então não vamos pensar, as escrituras dizem assim, não estranheis. Como é que é? Como o fogo ardente que vem sobre vós, como se fosse uma coisa do outro mundo. É isso. Então, ó, todo mundo, presta atenção. Não estranheis o fogo ardente que vem sobre vós, como se fosse coisa do outro mundo. É normal na vida. Ó, não estranheis o fogo ardente que vem sobre vós. Não vem sobre todo mundo não. Vem sobre você. Amém? E a palavra de conforto é, a palavra de conforto é que nós fomos escolhidos para isso. Que nós fomos separados para esse tipo de sofrimento. Então é um consolo. Senhor, obrigado porque fui achado digno de padecer por sua causa. Pronto. O Bruno não quer. O Bruno está ali. Vai mudar de igreja. Né, Bruno? Vai não? Amém? Então é normal. É normal. Não estranheis o fogo ardente que vem sobre vós, destinado realmente a ensinar, provar tal. E vem sobre nós. Não é? Então, estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. É a igreja que vai, por causa da dificuldade, por causa da, né, da... Ela quer resolver a coisa e o negócio não resolve. Ela quer resolver e o trem não resolve. Porque resolver para nós, que jeito que é? Se fica tudo bonitinho, casando com quem a gente quer, tendo os filhos da cor que a gente quer, né? E que mais? Os nossos negócios tudo certinho, as pessoas que nos devem pagando em dia, na hora, direitinho. Amém? Pronto, é isso que nós queremos. Servir a Deus sem perseguição. O que eu acho? Sempre magrinha, né? Pois é. Então, nós queremos servir a Deus sem problema, sem luta, sem a cruz. Sem a cruz. Não é possível. Né? Então ele disse: olha, você quer me seguir? Então, meu filho, presta atenção. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, etc, etc, etc. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher que estava grávida encontrou com o dragão. Bem, sabe com quem você vai encontrar? Você está buscando a Deus? Você está querendo Deus? Amém? Mas vai encontrar com o dragão. Sabe o que é o dragão? É aquele que solta fogo. Hã? O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações. A mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger. Quem há de reger todas as nações? Quem? Então, quem deu à luz a Jesus? A igreja. A igreja. Sonho não vai resolver. Eu quero bater bem nisso. Visão não vai resolver. Palavra. Falou tudo. Já falou tudo. Amém? Vai chegar um momento que só resolve para nós é Ele. Presente. E quem vai trazer ele? Quem vai trazê-lo? Quem vai fazer com que ele se manifeste? É a igreja. E do mesmo sofrimento, lá no deserto, foi por causa do sofrimento é que Deus tirou o povo do Egito. E não vai ser diferente agora. Agora é exatamente também a dificuldade, a angústia. Nós queremos as coisas certinhas. Nós queremos que ninguém fale mal de ninguém. Nós queremos que as pessoas sejam tratadas bem. Nós queremos que não haja injustiça. E isso nos faz sofrer. Nós queremos ajudar os irmãos. Sabe? A gente quer cooperar com os irmãos. Consolar os irmãos. E isso nos faz sofrer. Teve uns dias para trás aí que eu, num mês, acho que um mês e pouco, eu fui a Fortaleza 3 vezes. E eu estou precisando voltar em Fortaleza. Eu vou a Pires do Rio, e eu estou precisando de voltar a Pires do Rio. Amém? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui em Goiânia tem muito problema para resolver. Aqui em Goiânia tem muita aflição. A igreja aqui tem muita aflição. Em Brasília. Amém? Então somos nós, com as nossas aflições, com as nossas angústias, com os nossos problemas, é que vamos clamar a Deus, pedir a Deus: Senhor, é o Senhor mesmo que vai resolver os nossos problemas. É o Senhor que tem que vir. É o Senhor que tem que vir. Amém? Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora. O Senhor precisa vir. O Senhor precisa vir. Vem, Jesus. Lá no fim do Apocalipse está escrito: vem, Jesus. Não está? Está ou não está? Agora veja bem, interessante aí, ó. Bem no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 15. Interessante. Elias procurou Deus e saiu procurando a Deus porque ele precisava falar com Deus. E ele falou com Deus. Né? João Batista, quando João Batista entendeu, João Batista entendeu que estava tudo errado. E que a solução era o Messias. Era aquele que tinha que vir. Precisava vir. Para trazer a verdade. Para trazer a palavra de Deus. Precisava vir. Então, João Batista, então, apertou e falou assim: Senhor, nós vamos trazê-lo no nosso governo. E João Batista, então, quando Jesus veio, João Batista mandou o discípulo perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir? O Senhor é aquele mesmo que precisava de vir, que nós estamos querendo e esperando o Messias? É o Senhor? É. Então, o Senhor chegou, então agora eu posso morrer. Eu posso morrer, porque o Senhor já chegou. Mas quem foi que trouxe Jesus? Quem foi? Foi João Batista. foi a luta de João Batista, foi o povo de João Batista, foi as pessoas que também entenderam que precisava de vir o Messias. A promessa de Deus era o Messias. E a promessa de Deus é o que agora? A volta de Cristo. É a volta de Cristo. Não, olha, nós não podemos ficar aqui pensando que vai resolver, pensando que vai resolver, e não vai resolver. Os dias vão se tornar cada dia mais escuro, os dias vão se tornar cada dia piores, cada dia vai ficar mais difícil. Então, por que não nós apressarmos a vinda de Deus? E dizer: Senhor, não tem solução, não adianta, não adianta. O sonho, a visão, me consola aí por uns 2 ou 3 dias, dá um pouquinho, eu quero mais sonho. A lucimástica está roxa, olha lá, a cor. De sonho, querer sonho. Amém? Não, Assis? Assis que vai cortar o telefone lá, porque... E o pessoal que está com problema, né? Procure a Lucimar. Alguém está com alguma dificuldade? Fale com a Lucimar. Mas não resolve. Lucimar, não resolve, Lucimar. É uma semana, duas, e a pessoa está lá de novo, não é assim? Eu mesmo sou um freguês, cliente. Gente, tem dia que agonia tanto, que eu fico pedindo, gente, Deus não mandou falar nada para mim, não. Eu não tenho uma palavra de Deus para mim, não. Olha, eu estou precisando de uma palavra de Deus. Não tem não, irmãozinha? Isa? Tem não? Aí eu disse que tem, ó. Amém, amém, graças a Deus, né, Isa? Ainda bem que Deus é misericordioso. Enquanto Ele não vem, Ele vai nos consolando com a palavra, sabe, alertando, vê um sonho, uma visão, né? Às vezes uma revelação. Mas não é verdade, Virginia? Aí eu estou falando no capítulo 12 de Apocalipse, bem do lado esquerdo aí, no capítulo 11. Do ladinho esquerdo aí, tem aí. A sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo a trombeta. E tocou o sétimo anjo a... E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o sétimo anjo tocou a trombeta. Depois do sétimo anjo, qual anjo que tem? Tem mais algum? Não. João Batista. Jesus veio. Elias queria falar com Deus, disse que não teria. Que não tinha ninguém mais, tinha acabado tudo, Jerusalém estava arrasada. E Elias foi e falou com Deus. E ele procurou Deus, como se procurasse uma agulha no paiol. E de repente Deus desapareceu de Elias, ele ficou louco, ele ficou doido. Enquanto ele não falou com Deus, Vanilde, ele não sossegou. E aí, ele já tinha tentado de todas as formas, aí ele enfiou numa caverna. E ele enfiou numa caverna, certamente falou assim: que eu entro aqui e morro por aqui. Quando ele entrou naquela caverna, aquele silêncio total, não via barulho de nada, e lá dentro da caverna ele ouve uma voz Elias, está querendo falar comigo, Elias? Você está querendo falar comigo? Olha, eu estou no comando. É eu que dirijo isso, Elias. Amém? Você pensa que em Jerusalém não tem ninguém mais? Você está achando que você está só? Não. Eu tenho em Jerusalém os que não irão dobrar o joelho diante de Baal. Amém? E eu também não vou cair na besteira de perguntar para Deus se Ele tem povo de Deus nesse mundo, se Ele tem povo de Deus nessa terra. Eu tenho certeza que Deus tem. Eu tenho certeza que existe uma igreja. Existe um povo que quer realmente, que não se conforma, amém, com a injustiça desse mundo, não se conforma com a vida desse mundo. Não tem jeito. A gente luta para poder fazer as coisas dar certo, a gente peleja para poder ser honesto, a gente, sabe, dá a vida e o tempo passa, dona Zefa. E você vê que não resolveu. Amém? E é isto que vai fazer com que a igreja entenda que realmente Jesus Cristo tinha razão. O meu reino não é desse mundo. O dia que nós entendermos que nós precisamos dele para o outro reino. Aí o sétimo anjo tocou a trombeta. Lembra-me, por favor. Versículo 15, capítulo 11. O que é a trombeta? O que é a trombeta? É isso. É isso que você vai falar. É esse incômodo que você vai sentir. Amém? É essa necessidade que você vai sentir. Você vai dizer, agora se você está achando que não, que vai dar tudo certinho, que vai arrumar, que vai arrumar mais um, que as coisas vão normalizar, não vão normalizar. Amém? Leia, por favor, filha.
E tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Continua, por favor.
E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Aí, ó. O poder estava na mão de quem? Até hoje, gente, o poder está nas mãos do diabo. Até hoje. E é por isso que as coisas são dessa forma. É por isso que nós queremos que as coisas sejam de uma forma e elas são de outra. E a gente às vezes fica culpando a igreja, culpando o irmão, né? Culpando, né? O Ramiro, o Elias, etc., o Fernando. É porque o Fernando fez isso, é porque o outro fez aquilo. Não, gente, é porque não tem jeito mesmo. Amém? É porque não tem jeito mesmo. Você falar que a culpa é de A, B ou C é uma injustiça. Porque eu tenho certeza que o bem que você quer o bem que você quer, você não está conseguindo fazer. Amém? E o mal que você não quer, o mal que você não quer, você não está conseguindo evitar. Então nós vamos pedir a Deus: Senhor, vem, toma esse reino, passe realmente a reinar, Senhor. Toma isso, entendeu? Ele tomaste o teu grande poder e reinaste. Então ele tem que... Agora, por que que ele já não fez isso antes? E por que que ele não fez isso antes? Por causa de você, meu irmão. Por causa de nós. Porque a partir do momento em que ele tomar o poder e passar a reinar, acabou o tempo da graça, acabou o tempo da fé. Porque depois que viu ele, aí não é mais fé. Depois que viu ele, não é mais fé. A nossa, eu falei que o nosso sofrimento todo, por quê? Porque nós não vemos. Nós estamos vivendo pela fé. Sonho. Você lê o sonho, tem que ter fé. Para fazer efeito, tem que ter fé. Você vê uma visão, para fazer efeito, tem que ter fé. Você lê as escrituras, Senhor, fala comigo. Pode, pode, não tem problema não, não está errado não. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Vou pôr aqui para mim não sair. Né? Senhor, fala comigo. Não, não serve. Aí volta, fala comigo, Senhor. Não, se você tiver fé, na primeira vez que você abrir, Deus fala com você. Aquilo que ele falou lá, que você falou que não serviu, era aquilo mesmo. Amém? Pega o versículo na caixinha e Deus vai falar com você. Faz uma oração sem olhar para lugar nenhum, feche os olhos e ora. E ele vai falar com você. Mas isso precisa de quê? E ele não tomou o reino, e ele não interviu ainda na terra, porque ele ainda espera que muitos sejam salvos pela fé. Que é muito mais fácil ser salvo pela fé. Porque depois, quando ele aparecer, quando ele se manifestar, a escritura diz que todo olho, acabou o tempo da graça. Aí agora eu creio, eu vi igual o outro lá que queria... Aí não, Paulinho, aí acabou mais, acabou, meu filho, aí não serve mais não. Fé é aquilo que você não vê, mas crê. Eu não vejo o sonho, eu não vejo a visão, eu não vejo, aqui está escrito, muita gente fala, mas quem garante para você que isso é a palavra de Deus? Quem garante para você que isso aqui é verdade? O que garante? A nossa fé. A nossa fé. Deus falou comigo aqui. Igual aconteceu com a Marizinha. Marizinha foi num dos capítulos de Isaías que Deus falou para ela que ela ia casar com um estrangeiro. E ela creu e casou com um estrangeiro. Eu acho que ela fez foi assim. Amém? Deus falou comigo. É. Marizinha foi lá da comunidade. lá da comunidade, que uma menina, eu admiro muito ela por causa dessa fé. Admiro ela por causa dessa fé. Amém? Agora o versículo 18. Iraram as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, né? E o tempo de dares ao galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos, aos grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar. As consequências são muito desastrosas. Amém? Mas se você entender, não, Senhor, eu estou pronto, examina e vê que eu não tenho pecado, eu creio no Senhor. Examina, Senhor Deus, e vê que eu não tenho pecado. E vem, Jesus, ó, vem, porque nós não podemos mais. Agora, para a gente terminar, gente, você tem coragem de falar o que eu estou falando? Você tem coragem de tocar a trombeta do jeito que eu estou tocando? Ou a hora que você botar a trombeta na boca, vai fazer. Você tem coragem de falar o que eu estou falando? Você crê no que eu estou falando? Amém? Vamos botar lá em Lucas, né? 8. 9. Um pouquinho antes. Versículo 8. Capítulo 9. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui mesmo, porque senão eu vou estender demais. Versículo 57, que você leu, né, filha? Lê de novo, por favor.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Então o que que Jesus mandou no versículo 60? Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Será que nós vamos ter coragem de tocar essa trombeta? Olha, Jesus vai passar a reinar. Qualquer hora. Ele vai passar, ele vai tomar o reino do mundo e vai passar a reinar. Qualquer hora dessa. Então nós vamos ser aquelas virgens que estão acordadas. Nós vamos ser aquele povo que vai estar esperando o Senhor voltar. Nós vamos ser, falou, seja como aquele mordomo que espera o seu Senhor voltar. Você já pode começar a falar isso. Jesus vai reinar. Você fala, não, é Lula, ele está estão pensando no outro mandato para o Lula. Não, Lula vai ficar reinando, o Barack Obama, o tio do Wender, mas quem realmente vai reinar, Paulinho, é? E que hora, Paulinho? Que dia? Qualquer hora. Nós vamos falar isso, nós vamos anunciar isso. Nós vamos anunciar isso. Por quê? Porque para nós não está resolvendo. Está resolvendo para você? Está difícil. Então vamos chamar o Senhor. Vamos clamar pelo Senhor. Reina, Senhor. Se vocês ainda quiserem ficar por aqui um tempo, se vocês acharem que ainda aguenta mais um tempo, aguenta. Se não, comecem a tocar a trombeta. Senhor, vem. Na sua oração, Paulinho, lá quietinho no canto. Senhor, eu não estou aguentando mais não. Você está aguentando? Você está com cara de que não está aguentando mais. Hã? Tem lugar, Paulinho. Gente, e para nós aqui está bom demais. Você pode ter certeza que para nós está bom demais. Amém, filha? Amém. Pega esse microfone. Faz tempo que você não... Deu para entender? Deus falou conosco? Então fala, filha.
Achei importante quando o senhor falou que Elias era uma pessoa que buscava a Deus, que pelo menos na
tá baixo.
Pelo menos o entendimento que a gente tem que Elias era uma pessoa que andava com Deus, que tinha isso, Deus e passou por uma situação difícil que ele não via mais, ele não conseguia ver Deus no dia a dia, igual o senhor falou, para que nós estamos querendo Deus? Deus para resolver assim, a nossa situação, sair, tirar aquela situação que a gente se encontra, de aflição, é tanto problema, é tanta tribulação, que, igual o senhor falou, um sonho, não está resolvendo, isso é verdade, não tem, é paliativo, um sonho você te conforta, mas amanhã o problema está aí. E então, o senhor falou que Elias, ele entrou em pânico, e é o que acontece com a gente entra realmente em pânico, fica preocupado, e o senhor também citando lá um versículo lá de Apocalipse, que a mulher gritava para dar a luz lá com dor de parto, e mesmo assim ainda não encontrou Deus, encontrou o dragão. Eu achei isso aí, falei, mas pelo amor de Deus, com tanto sofrimento, aonde você vai encontrar com o dragão? Mas aí o senhor diz o seguinte, que mas onde está Deus nessa situação? Né? Aí ela estava com Deus.
Ela foi perseguida exatamente porque Deus estava com ela. Foi por isso que ela foi perseguida pelo mundo. Foi exatamente porque Deus estava com ela. Foi ela, foi aquela igreja que fez com que Deus se manifestasse, fez com que Deus tivesse pena, dó de ver, né, o que a igreja estava se passando. E ele sabendo que não tinha solução, no mundo não tinha mais solução para ela. Para ela era só o céu. A única coisa que resolvia o problema da igreja era o céu. A igreja não queria mais. Ela queria o céu. Né? Inclusive uma música, uma no meio que vocês tocaram aqui. uma do meio, não foi a última, não. Foi, lembra ou não? Lembra, Ender? Cadê o Ender? Dona foi a última, não foi?
A última.
É, abre os meus olhos. Essa mesmo? Depois você toca ela aí. Então. Depois você toca ela. Não? Pode ser depois. É. Essa música, eu estava orando ali e é como se eu estivesse na mesma situação. Abre os meus olhos, Senhor, para ver tua glória. Abre os meus olhos, Senhor, para mim ver tua glória. Quem é a glória de Deus? Cristo. Cristo é a glória de Deus. Amém? Quando você fala, abre os meus olhos, Senhor. Olha, eu preciso ver a tua glória. Elias queria ver a glória de Deus. Amém? Nos dias de João Batista, eles entenderam que a solução era a volta de Cristo, era a vinda de Cristo. E agora para nós é a volta de Cristo. Senhor, queremos ver a tua glória, queremos te ver, queremos tocar no Senhor. Deus, queremos que o Senhor venha. Amém?
Bem, Rocine, igual o senhor estava falando também, eu estava lembrando aqui, que o senhor falou o seguinte, que essas pessoas procuraram Jesus para segui-lo, e aí o senhor citou, né, que vocês estão vendo eu multiplicar o pão, vocês estão vendo o mar me obedecer, vocês estão vendo muitas coisas, mas são vai ajudar na fé. Mas o que vocês precisam estar preparados é para quando isso não estiver...
Exatamente.
Acontecendo. Igual o Senhor, o que faz a gente, né, lembrar, que anima a gente, é ver que foram momentos que nós tivemos com Deus, que essas pessoas também tiveram com Deus, né? Porque é bom você ver Deus fazendo isso na vida da gente, né? O alívio, o tal. Mas nessas horas difíceis que o Senhor falou, que nós temos que provar a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus, e aonde a igreja, por onde a igreja está passando.
Eu estou lembrando aqui, a maioria da igreja não está aqui, a igreja daqueles dias. Mas eu lembro, né, o exemplo do Zé aqui, eu lembro de um dia que o Zé estava lá em casa, estava ajudando lá em casa, lixando lá, não sei o que você estava fazendo lá, junto com alguns outros irmãos, Cirlei e tal, né? Aí o Zé tinha terminado, nós tínhamos tido uma reunião e no dia anterior, e daí fomos para lá. Então, foi no dia seguinte lá em casa. E o Zé trabalhava e comentando a reunião, tal, não sei o quê. Desse jeito é fácil. Você lembra disso, Zé? Assim é fácil. Tá? A gente ora. Ainda bem não orou, Deus já mostra para a gente. Assim é fácil, né? Você lembra de você falar isso? E hoje, a visão é a mesma. Os sonhos são os mesmos.
Na cozinha tendo a visão.
Pois é.
Está comentando, não está nem em reunião, não. Está só comentando isso, falando, mas buscar a Deus está fácil demais. A gente fala e Deus já está respondendo, dando uma visão aqui, a tia Linha tendo a visão lá na cozinha.
Pois é. Eu lembro de eu ir dentro do carro, dirigindo o carro, disse, e a tia Ninha do lado, ali, e orando com os meninos pequenos, dentro do carro, eu ia orando, e a tia Ninha tinha visão, duas, três visões, dentro do carro, ali orando. Então a gente sentia muita facilidade, mas é porque nós dávamos crédito. A gente acreditava naquilo que a gente estava vendo. Amém? Quantas coisas boas, quantas coisas boas. Agora, hoje, continua, a igreja continua tendo visão, mas diminuiu muito. Diminuiu muito. Porque na medida que ela vai esfriando, na medida que ela vai perdendo a fé, perguntei se ele ora e Deus mostra agora. Ah, é?
Semana passada eu orei e Deus falou comigo, veio e deu a resposta. Eu tive uns 4 sonhos assim, tremendo.
Amém, amém.
Agora estou esperando mais outros. Por isso que eu estou aqui hoje.
Diminuiu? Diminuiu ou não diminuiu? Perto do microfone.
Só uns 50%.
Diminuiu, diminuiu. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Quantas vezes eu orava aqui, ó, com a Juliana. Cadê a Juliana? Como é que ela pode ter visão se ela não está nem aqui? Orava aqui, ó. A Juliana tinha 3, 4, 5 visões. A gente escolhia umas 2 ou 3 para poder discernir. Silvio, cadê o Silvio? Saiu. O Silvio tinha, não, todo mundo estava doido para contar a visão, porque o tempo passava. Não, eu só uma pequenininha, só uma pequenininha. Então conta, Silvio, essa pequenininha aí. Aí contava a visão, a igreja ficava feliz, ficava alegre. Hoje você conta a visão, o nego está coçando. O nego não está nem aí. Sabe? Quem teve a visão? Aquela lá? Não acredito. Aquele outro ali? Não acredito. Nós ficamos julgando. Nós ficamos fazendo acepção de pessoas. Sabe? Nós ficamos como se Deus escolhesse a pessoa para dar a visão. É aquela que quer. Deus pode dar visão até para cavalo, se ele quiser. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado, porque apostasia é exatamente isso. Quando você, aquela pessoa, você não acredita na visão daquela pessoa. Aquela pessoa teve a visão, peraí. Antes de julgar, aceita a visão, pensa, tal. Você não é obrigado a aceitar. Pode até ser um inimigo. Mas olha, a Escritura diz assim, julga tudo o que põe na mesa. Se você achar que convém, bem, se você achar que não convém, fica quietinho, fica calado. Fulano teve o sonho, lê o sonho. Se você acha que foi uma palavra de Deus, guarda. Se você acha que não foi, dispensa. Mas não fica julgando, falando, destruindo a sua fé. Porque depois você não tem mais, você não crê mais em visão nenhuma. Por causa daquela, daquela e daquela, dá um pouquinho, você não crê em visão nenhuma. Não crê em sonho nenhum mais. Amém? É desse jeito. Então examina o espírito. Examina. Você não é obrigado a comer tudo que põe na mesa, não. Olha, pensa. Pensa. Analisa. Dá crédito. Se você achar que não é de Deus, você tem o direito de colocar de lado. Fala, Senhor, eu não estou me convencido de que isso é uma palavra do Senhor. Põe de lado. Tem muitas pessoas que vêm e trazem visões, sonhos para mim. Às vezes falando da igreja, ou falando a meu respeito, eu olho, não me convence, eu ponho de lado ali. Senhor, se o Senhor me confirma isso ou não confirma, se o Senhor confirmar, né? Mas a princípio eu não estou levando isso aqui como sendo uma palavra do Senhor. pronto, durmo tranquilo. Mas eu não falo para a pessoa, eu não falo para a igreja, eu não condeno. Eu acho que todo mundo, todos nós temos aqui possibilidade de servir a Deus, de ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Zé? Não. Adriana, dá para a Adriana lá? Pronto. Agora nós vamos ver a Adriana, os comentários finais da Adriana. Só a Adriana e pronto.
Amém, irmão. Sim, eu achei essa reunião assim tremenda. Quando o senhor começou explicando, né? A diferença quando Jesus estava presente e hoje, né?
É.
Então, assim, ali o povo estava querendo andar atrás dele, né? Querendo ver o que ele tinha para oferecer, porque eles viam, né? Eles, como o Zé falou, eles viam Jesus andar sobre o mar, via Jesus repartir o pão e multiplicar, né? Via tudo aquilo acontecendo. E Jesus sabia que quando ele se ausentasse, se tornaria tudo mais difícil, né? E aí o senhor explicou por quê? Por causa da fé.
Exatamente.
Né? O quanto é difícil para a gente hoje crer, sem ver, né? Então, assim, a gente busca muito Deus, mas só pela fé. Né? A gente quase não vê, né? Então, como o senhor foi falando, mas nós não estamos sozinhos, isso que me chamou a atenção, porque ele está sendo gerado na igreja,
isso,
né? É em nós que ele está sendo formado. E a gente precisa crer nisso, né? Que apesar das dificuldades, apesar da tribulação, né? Que como o senhor explicou, muitas vezes o sonho, né? Muitas vezes a visão é um refresco. Passa 2 dias, você já está precisando de novo. Como é a palavra, né? Muitas vezes a gente vem, escuta, sai feliz, né? Mas aí logo a gente já está precisando de novo, né? Como o senhor explicou. Então vai chegar um tempo que para a gente, só Jesus voltando mesmo.
Amém.
Né? Porque a gente vai sentir essa necessidade, né? Muitos já estão sentindo, né? Que às vezes só a palavra, às vezes só uma visão, às vezes isso aí já não está resolvendo. Mas que Jesus está sendo formado, né? Isso
Amém.
Que me chamou a atenção. Então, essas dores, elas vão acontecer, né? E vai fazer a gente clamar para que Jesus volte logo. Amém.
Amém. Amém. Né? Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar sobre o que foi falado. Tem muita coisa para pensar. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos entender muito. Mas tem muita coisa para nós pensarmos sobre o que foi falado. Eu queria que você pensasse, queria que você analisasse, até mesmo para que você pudesse tocar também a trombeta. E a Escritura diz que se a trombeta não tocar um som certo, ninguém vai entender. Então nós precisamos de ter um som certo. Olha, gente, sabe, Jesus Cristo precisa voltar e logo, porque não adianta esconder, nós não estamos suportando, as dores estão aumentando, a dificuldade está aumentando, a fé vai com certeza se esvaindo, né? Por causa da dificuldade. Deus falou assim, olha, lá no Mateus 24 fala assim, claramente, que os dias seriam tão difíceis que se Deus não abreviasse, ninguém se salvaria. Por quê? Porque tem que abreviar? Por quê? Porque ia acabar a fé. A salvação é pela fé. Então, se Deus não abreviar, Como é que você vai se salvar se você não tem mais fé? Você não acredita mais. Sabe que o que conforta a gente, o que dá tranquilidade, o que faz você deitar e dormir é a fé. Amém? E a preocupação que Jesus tinha com eles era essa: não seja incrédulo, não seja incrédulo. Eu, olha aqui, né? Não seja incrédulo. Falava com um, falava com outro, né? Nessa questão, ele ali presente, mostrando as coisas, e falava: não seja incrédulo, acredita em mim, acredita em mim. Amém? Interessante que depois que ele ressuscitou, o pessoal já não estava esperando ele. O pessoal já estava desviando, já estava todo mundo indo para cá, outro indo para lá. Tava... Ele voltou e juntou o povo. Foi ele que fez isso. O povo já estava, todo mundo tomando outro rumo. Ele voltou, ficou 40 dias na terra para fazer esse ajuntamento de novo. Quer dizer, tinha 3 dias que ele estava falando ali, conversando com o povo, e de repente a pessoa já não acreditava mais. Morreu. Ele morreu. Né? Mas você viu a Tianinha fazer? Foi a visão da Tianinha. Você viu?
Já está desviando,
né?
Já está querendo desviar, não
estou
adiantando.
Fala aí,
Zé.
Eu acho que nós temos.
O caminho é esse aí. Não tem para nós, igual o senhor falou, né? O senhor não vai acabar com a igreja, não. O senhor vai animar a igreja. É. Porque isso que é bom nesses últimos dias. O senhor também lá nas escrituras fala que nos últimos dias haveria uma luz.
Amém, dona Zé, nós vamos aceitar o Zé faltar a reunião mais?
Então eu acredito que esse Deus está falando conosco, né? Como o senhor citou o exemplo de João Batista. João Batista foi uma das pessoas responsáveis, né? Ele viu, falou: agora é com ele, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então a gente tem que ter essa fé, acreditar que nós somos essas pessoas. O senhor falou o seguinte, que não é sobre o mundo que vai vir a apostasia, não é sobre o mundo que vai vir as dores de pá, é sobre nós. Então nós temos que administrar isso, crendo, buscando, e não desanimar, não desacreditar nisso que Deus está falando conosco aqui hoje, né? Hoje Deus tem falado conosco aqui. Nessas coisas que estão acontecendo aí com a igreja, com a gente, é igual o senhor falou, serve, pelo contrário, é normal.
É porque está previsto. Se não acontecer, está errado.
Amém.
Amém?
Então, Deus falou mesmo.
Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Né? Eu passei hoje só 15 minutos. Graças a Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Wilma? Amém, Wilma? Aleluia.
Aleluia, irmão.
Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém, Odor? Amém. Joana, firme, firme, Joana, firme. Amém. A igreja que do lado, essa igreja que fica mais para trás aí. Alisson, amém, Alisson. Firme. Firme. Amilce, amém, Amilce? Firme? Amilce não dá muito firme, não. Amém? Vitor, Nivaldo, amém? Bomé? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém, Jesus. Senhor, é verdade, mas a verdade nos assusta. A verdade nos causa medo. Esqueci da visão. Não. Depois eu conto para vocês a visão que ela contar para mim hoje, eu conto na próxima reunião. Amém? Que o Senhor não nos retire o Espírito, a graça. Permita-nos, Senhor Deus, crie. Permita-nos continuar buscando a Sua glória, querendo ver a Tua glória, querendo ver, ó Deus, o cumprimento das Escrituras, como um relâmpago que nasce no Oriente, morre no Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Todo olho verá, todo joelho se dobrará. Agora o difícil é para nós agora, Senhor. Difícil é para nós crermos e convencer o Senhor de que nós estamos crendo, de que nós estamos trazendo o Senhor para nós, de que nós queremos o Senhor. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Una-nos, que nós possamos dar as mãos uns aos outros, ajudar uns aos outros, socorrer os irmãos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, né? E dar a mão àquele que está precisando da nossa ajuda, da nossa oração. Aquele que precisa de uma palavra de ânimo, aquele que precisa de uma palavra que o convença, de que ele não está só, que Deus está com ele, que Deus habita em nós. Essa é a vontade de Deus, habitar no meio do seu povo. Essa é a vontade de Deus, estar na terra através da igreja, estar na terra através da igreja. Oh, aleluia, amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Faz com que a minha fé, meu Pai, aumente mais o que for possível, para que seja anunciado o teu reino, para que a igreja possa tocar essa trombeta, anunciar: o reino de Deus está muito próximo, o reino de Deus está aí batendo as portas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, de pé. Amém, alegre, mas é com alegria, com disposição.
Meus lábios te louvarão pra sempre, ó Senhor.
Amém, amém, com palmas.
Pois grandes coisas tens feito a nós e nos levado a te conhecer.
Amém.